Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, grande alegria estarmos hoje aqui nessa transmissão ao vivo de lançamento do nosso curso Direção Espiritual à Jornada. O dia é significativo. Hoje, dia 20 de setembro, é o dia em que o santo Padre Pio de Pietrelcina recebeu os estigmas visíveis, né? Então, ele, nosso padroeiro, nosso protetor e grande diretor espiritual, né, nos auxilia nisso tudo. Então, vamos lá. O que é que vai acontecer neste curso de direção espiritual? A primeira coisa que você tem que entender é que esse curso de direção espiritual, ele pretende ser diferente dos outros cursos que nós já fizemos. Quando você assina o site padrepauloricardo.org, você tem lá uma série cursos, várias temáticas, né? Coisas mais teológicas, como o curso, né, Quem é Jesus? Coisas mais práticas e leves, bonitas, como o curso de Santa Teresinha, né? E assim por diante. São várias coisas, coisas que abrem você espaço para a história, como Lutero e o mundo moderno. Todos esses cursos, você tem acesso a eles quando você se torna assinante do nosso site, né? E, claro, se inscrevendo hoje como assinante e entrando no nosso site, você terá acesso também a esse curso novo, Direção Espiritual, né? Juntamente com todo o resto, né? O plano é global, você tem acesso, né, a todo o conteúdo, digamos assim, premium do nosso site, ok? Só que este curso especificamente, ele é feito de uma forma diferente. Os outros cursos, eles começam, terminam, transmitem a informação, tchau, câmbio, desligo. Esse curso não, ele pretende ser diferente em termos metodológicos. Ou seja, em primeiro lugar, porque é um curso que tem em vista uma prática. Ou seja, ele quer que você realmente, eu vou pegar e dirigir você, tomando você pela mão e dizer, olha, agora você vai, faz isso, 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 isso. Então tem uma tarefa. E, ocasionalmente, nós vamos nos reunir juntos, os alunos do site, uma data marcada em que nós vamos ter uma aula como essa daqui, mas que você envie suas perguntas anteriormente ou também ao vivo, e nós vamos, então, dialogar sobre as dificuldades práticas que você está encontrando para realizar aquela orientação prática que eu lhe dei. Veja que isso é completamente diferente. Nos outros cursos, a gente pode até fazer uma aula de perguntas e respostas, você faz perguntas teóricas, ah, como é tal coisa, etc, etc. Eu vou respondo, né? Geralmente é uma coisa um pouco mais, menos engajada, menos empenhativa em termos pessoais. Então, esse curso de direção espiritual, ele tem esta característica diferente, né? Você vai dizer assim, mas padre, pera lá, mas é uma enganação. É uma enganação porque o senhor está prometendo direção espiritual e é impossível fazer isso, direção espiritual à distância, com centenas, milhares de alunos. E como é que vai fazer direção espiritual se o senhor não me ouve? O senhor não vai me ouvir pessoalmente. Bom, aqui tem duas coisas que eu gostaria de lhe dizer. Primeiro, a primeira é que existe um conceito errado de direção espiritual é proveniente um pouco da nossa cultura moderna. Veja, nós vivemos num mundo moderno onde o Freud, ele terminou marcando muito a nossa visão, né, do mundo e visão de direção espiritual. Muitas vezes você vê claramente, é muito difícil você, como diretor espiritual, eu tenho 29 anos de padre, muita experiência de direção espiritual, e é imensamente difícil você desvencilhar o dirigido do conceito de que direção espiritual é um desabafo. Direção espiritual, aí eu preciso falar tudo. Eu preciso dizer, porque está entalado aqui, né? E o diretor espiritual é o meu vomitório. Eu preciso desabafar. E o Freud inseriu na cultura, né, a ideia de que existe cura pela fala, ou seja, eu falo e isto é a cura, se eu falar. Porque isso faz parte mesmo do método da psicanálise. Eu não estou criticando a psicanálise, nem dizendo se funciona ou deixou de funcionar, não é o meu assunto aqui, tá? Eu só estou dizendo que isso não é direção espiritual, né? Ou seja, o que é, qual é o método da psicanálise, para quem nunca fez, né? Nunca teve essa, da psicanálise clássica. O psicólogo fica sentado na cabeceira do divã, o paciente de costas, né, deitado, fica no divã olhando para frente, o psicólogo aqui, fora do campo de visão do paciente. Por que é que o Freud fazia isso? Ele fazia isso porque ele mesmo dizia, olha, não sou capaz de ficar horas ouvindo as pessoas sem sem demonstrar alguma expressão de aprovação, de espanto ou de cansaço, né? Então, eu fico aqui fora do campo de visão, porque aí o paciente fica livre para falar e ele fica só, né, sabendo que tem alguém ouvindo, mas não está vendo o rosto de quem está ouvindo. Abre parênteses, ou seja, o Freud descobriu aquilo que a igreja sabe há muito tempo com o confessionário com grade, mas tudo bem, fecha parênteses. Mas a coisa não é essa. O fato é que, no método da psicanálise, o psicanalista, ele faz perguntas bastante, assim, contundentes, que é o que eles chamam de pontuar, né? Eu pontuei tal coisa, ou seja, você reagiu assim, eu pontuei, e vem a reação do paciente. O paciente vai falando, etc e tal, e de repente aquilo desbloqueia alguma coisa dentro dele e acontece a cura, né? Se tem algum psicanalista me ouvindo, sabe que eu estou fazendo uma simplificação grosseira, mas é para o público em geral, né, terem ideia da diferença. Então, o Freud, então, pensava o quê? Que existe cura pela fala, e o mais importante na psicanálise é a pessoa falar. Isto que lá com Freud é uma técnica que, se funciona ou não funciona, eu não vou entrar no mérito da questão, isto entrou na cultura popular e foi diluído num negócio ainda mais grosseiro e caricato. Ou seja, as pessoas precisam falar, precisam pôr para fora, precisam desabafar e acham que é nisso que está a cura. Por exemplo, quando eu era padre jovem, com uns 29 anos atrás, né, eu atendia as pessoas, eu não sabia fazer um atendimento de direção espiritual propriamente dito. E eu deixava a pessoa falar. A pessoa falava, 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 falava. Tem pessoas assim, super analíticas, etc e tal, que fazem os detalhes. Eu deixava falar a pessoa, deixava falar, né? Mal conseguia intervir e dizer alguma coisinha, a pessoa já continuava falando, 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 falando. A pessoa falava 45 minutos, depois, daqui a pouco, ela dizia: ai, que bem, que coisa maravilhosa que foi esse atendimento. E eu não disse nada. Eu não falei absolutamente nada. A pessoa simplesmente vomitou porque estava com aquele negócio preso. Estou dizendo isso porque essa é a cultura popular. E a pessoa pensa que uma direção espiritual é isto. Que a direção espiritual é você precisa falar de todas as suas coisas, principalmente dos seus sentimentos, das suas paixões. Né? Ou seja, o que é que eu estou sentindo? A raiva, os ciúmes, as tentações, os apegos afetivos, etc, etc. Veja, isso pode fazer parte de uma direção espiritual. Tá? Mas não é a essência da direção espiritual, em primeiro lugar. Porque o principal, a principal coisa que o diretor espiritual tem que fazer é ajudar o seu dirigido a ouvir, não a falar. A ouvir a voz de Deus, a ouvir o Espírito Santo. Então, isso é um negócio completamente diferente. Não é? Ou seja, não é você falar. Claro que tem uma parte da fala também. Claro que o dirigido precisa falar. Claro que eu, quando vou rezar, eu também preciso falar com Deus. Tudo isso está incluído. Mas o principal não é o que eu vou dizer para Deus. É o que Deus vai me dizer. Então, na direção espiritual, essencialmente, o grande diretor espiritual é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai conduzir a pessoa. E o diretor espiritual humano é simplesmente um instrumento disso. Não estou descartando a importância do diretor espiritual humano. Ele é importante. Todos os manuais, todos os santos que trataram de assuntos de crescimento espiritual e de santidade, todo mundo admite que o diretor espiritual é importantíssimo. Tá? Não estou descartando a importância desse instrumento humano chamado diretor espiritual. Só que, se você pegar, por exemplo, a Filoteia de São Francisco de Sales, um livro que foi escrito há 500 anos atrás, há 500 anos atrás, São Francisco de Sales, santo e doutor da igreja, dizia, olha, está muito difícil encontrar um diretor espiritual, porque é uma coisa rara. Então, você encontra um em 10 mil. Se era assim há 500 anos atrás, e a própria Santa Teresa d'Ávila, ela mesma penou, sofreu, anos e anos a fio, empacada e não ia para frente na vida espiritual por falta de um diretor espiritual, por falta de alguém que soubesse orientá-la, né? Isso há 500 anos atrás. Então, imagina, hoje, se Santa Teresinha, no século XIX, sofreu e disse, ah, Jesus vai ser meu diretor espiritual, porque eu não estou encontrando ninguém. Você imagina hoje. Então, é a coisa mais óbvia do mundo. Diretor espiritual é necessário, é importantíssimo. Com 50 S's, importantíssimo. Só que, embora seja importante, né, é evidente que o diretor espiritual não está fácil de encontrar. Então, aí a gente fica com aquela coisa de que o ótimo é inimigo do bom. Ou seja, já que eu não encontro aquele super, hiper, mega power diretor espiritual que eu precisaria, conforme está nos manuais, então eu não tenho, então eu fico com nada. Esse curso, então, quer ser esta alternativa entre o tudo e o nada. Ou seja, entre eu ter um diretor espiritual do jeitinho que deveria ser, e eu ter que me virar nos 30, né? Ter que simplesmente me virar sozinho. Por quê? Porque eu não sei minimamente o que fazer. Então, o que é que eu pretendo fazer com você neste curso de direção espiritual? Veja, existem coisas básicas e fundamentais que não são óbvias, tá? Existem coisas básicas e fundamentais que muitas vezes são deixadas, né? A pessoa acha que está feito o trabalho e não está feito o trabalho. O que é isso? Deixa eu explicar. Veja, vou dar um exemplo. Esses dias, um padre me perguntou: Padre Paulo, uma pessoa que eu estou orientando veio me perguntar, mas padre, por que é que precisa estar em estado de graça para comungar? Por quê? Isso não é um moralismo, né? Isso não é uma coisa assim que está fora do Evangelho, porque afinal das contas, Deus é misericórdia, né? Ou seja, a Eucaristia não é exatamente, Jesus não veio para os doentes, né? Jesus não é o médico que veio para os doentes. Como é que agora eu fico exigindo que a pessoa esteja em estado de graça para comungar? Uma pergunta válida, porque a gente ouve muita gente exatamente esse tipo de argumento. O dirigido espiritual pode vir com esse problema, não é? Como responder a isso? Veja, você precisa estar em estado de graça porque você precisa ter a base em cima da qual vai ser construído todo o caminho da direção espiritual, todo o caminho da santidade e, aliás, da sua salvação. Qual é a dificuldade? Veja, assim, eu estou com 29 anos de padre e eu acompanho pessoas como diretor espiritual, mas não somente. Eu acompanho também padres que são são eles mesmos diretores espirituais. E eu vejo claramente que muitas vezes a pessoa está construindo um castelo em cima das nuvens porque está faltando a base. O diretor espiritual está lá gastando tempo, paciência, investindo no negócio onde não está feita a tarefa de casa básica. E qual é a tarefa de casa básica? É que, número um, eu preciso ajudar essa pessoa a estar em estado de graça. E por que é que essa história de estado de graça é tão importante? Veja, porque se a pessoa não está em estado de graça, está faltando algo objetivamente na alma dela. É como se eu tivesse um motor e está faltando uma peça do motor. O carro não vai andar. Entrou na cultura, de uma forma geral, uma ideia de que a pessoa está na graça de Deus, né? A partir de um princípio que eu diria o princípio luterano. Ou seja, para Lutero, quem é que é salvo? Quem é a pessoa justificada? Qual é o princípio da justificação? É o seguinte, para Lutero, a pessoa está no caminho da salvação porque Deus pegou um pecador, digamos assim, que está com pecado dentro dele, e Deus, o que é que fez? Simplesmente fez um decreto externo tá? É uma realidade extrínseca, desde fora. A pessoa continua pecadora do jeito que ela era antes, mas a partir da fé, a partir de tal e tal atitude que a pessoa tem que ter com relação a Deus, aquela pessoa está justificada e salva, porque Deus aqui fora decretou que está tudo bem. Então, a salvação e a justificação, ou seja, a santidade, para Lutero, é um decreto externo de Deus, é uma coisa extrinsecista. Não muda nada objetivamente na alma. A alma continua pecadora, desordenada e problemática do jeito que ela era. E Deus, desde fora, disse: mas eu não vou levar em conta, está perdoado. E a pessoa continua daquele jeito, e pronto, e desse jeito vai entrar no céu. Essa é a coisa de Lutero. Então, Lutero acha que quando Deus, aspas, perdoa os pecados, é simplesmente um negócio assim, você está lá com o motor do carro fundido, não pode participar da corrida de Fórmula 1, mas os organizadores da corrida de Fórmula 1 escreveram um documento, porque eles são bonzinhos, e decretaram que você pode, né? Tá lá na formação, no grid de largada, né? Pode colocar até você na pole position, lá, primeiro lugar, porque eles são bons, né? Bonzinhos, eles decretaram, né? Tá lá o documento que garante que você pode, tá? Com o carro, com o motor fundido, na pole position, na hora da largada do grande prêmio. Ou seja, é uma ficção. Aquele carro não vai andar. Aquele carro não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque Lutero acha que santidade e justificação é isso. É simplesmente um decreto divino externo. Mas nós, católicos, sabemos, o Concílio de Trento falou com toda clareza, mas nós já sabíamos isso há 1500 anos, que a justificação é uma modificação na alma da pessoa. Existe algo objetivo. Então, por que é que uma pessoa não pode comungar em pecado mortal? Tem várias razões possíveis, mas uma delas é que não adianta nada eu colocar a melhor gasolina do mundo num carro com motor fundido, que está faltando uma peça. Ah, mas eu tenho direito de pôr gasolina. Sim, meu filho, mas não vai adiantar. O seu carro tem uma coisa objetiva lá que não funciona. Então, como é que a pessoa fica em estado de graça? Isso precisa ser ensinado. E depois que eu ensinei a pessoa a estar em estado de graça, como é que ela se mantém em estado de graça? E depois que eu ensino ela a se manter em estado de graça, o que é que ela tem que fazer para destravar e começar a progredir espiritualmente? Para realmente, o que é que eu digo que esta pessoa está realmente caminhando na direção da santidade? O que é que muda ali? Não é? E uma vez que a pessoa está no caminho da santidade, o que é que ela precisa fazer com as desordens que vão aparecendo dentro dela? Todas essas perguntas, não é, fazem parte do básico de uma direção espiritual. Se um diretor espiritual não sabe, né, que essas coisas precisam estar lá. Ou seja, eu vou construir um prédio, então eu preciso construir, cavar, colocar as sapatas, colocar o baldrame, só depois eu posso assentar paredes. Aí vai ter colunas, aí vai ter vigas, aí vai ter telhado, aí eu posso construir o telhado. Mas se eu não sei as etapas da construção, como é que eu vou construir? Entendeu? pode ser que em tal edifício tenha tal dificuldade particular, naquele outro edifício tem tal dificuldade particular, mas eu posso te dar o básico, o fundamental que em todo edifício precisa ter, senão ele não fica de pé. Então, o que é que nós vamos fazer neste curso de direção espiritual, né? Nesta jornada que nós vamos fazer juntos? Eu vou dar para você a ocasião, se você já está adiantado no caminho, pelo menos você saber, ó, nossa, não, isso aí eu já fiz. Está feito. O checklist está ok. Isso aqui está resolvido. Tá bom. E aí? Bom, aí tem um outro módulo. Vamos fazer no outro módulo. A gente vai e faz tal outra coisa. Ah, tá ok, está resolvido. Checklist. Pá, ótimo. Mas enquanto isso, eu estou levando os outros alunos. Estou levando os outros pela mão. Você tenha paciência, a gente vai chegando nas coisas. Pode ser que você precise realmente, você já esteja tão adiantado, que você precise realmente de um atendimento feito por um diretor espiritual, etc., que ouça você, porque você tem dificuldades específicas. Mas essa não é a situação da maioria. A maioria não está travado por um problema específico. A maioria está travado porque não fez o básico. Porque a coisa não foi montada, não é, do jeito que deve ser, e faltam coisas específicas. Então, respondendo a pergunta, por exemplo, por que é que eu não posso receber a comunhão se eu não estiver em estado de graça? Bom, essa comunhão, objetivamente, vai fazer a você mais mal do que bem. Não vai levar você para Deus e fazer você entrar em união com Deus, mas vai fazer você se afastar mais ainda e ir perdendo a fé, se é que já não perdeu. Essa é a coisa. Ou seja, isso é um dado objetivo. Isso é real. Ou seja, faz mal. Pergunta para um médico, né, que trabalha na UTI, um intensivista, se ele serve feijoada para pacientes que estão na UTI. Não, mas eu tenho direito de comer feijoada. Bom, você pode até ter direito, mas a sua condição, né, não permite que você faça isso. Tem que mudar alguma coisa na sua condição para você comer esse alimento forte, né? Mas feijoada é coisa boa, é saudável, etc. e tal. Sim, é saudável para as pessoas que estão em tais condições. Para outras, é mortal. É mortífero. É tremendo. Vai te dar uma congestão e você vem a óbito. Então, existem coisas objetivas no mundo espiritual. Só que nós estamos num mundo onde até mesmo dentro da Igreja Católica, a mentalidade é luterana. O pessoal tem cabeça luterana e acha que é somente uma questão nominalista. Lutero era um nominalista. As coisas se resolviam simplesmente com o nome. Mudou o nome, mudou tudo. Porque não tinha ali uma essência, uma substância na coisa, né? Mais detalhes a respeito disso, está lá no nosso curso Lutero e o Mundo Moderno, vai lá e assiste, né? Então, eu gostaria realmente, com este lançamento hoje, de fazer para você um convite. A partir desta aula aqui, você já vai ter acesso à página em que vai estar lá apresentado para você as aulas deste primeiro módulo do curso de Direção Espiritual. Ok? Então você já vai ver lá as aulas. Elas não estão disponíveis ainda hoje. Elas vão estar disponíveis a partir do dia 28. No dia 28, a gente vai transmitir ao vivo a primeira aula e todas as aulas vão estar à disposição. Ok? aí você vai assistir estas aulas, mas assisti-las com esta mentalidade. Tem ali coisas que eu preciso fazer. Nós vamos ocasionalmente nos reunir. Eu vou dar tempo para você fazer as coisas que precisam ser feitas, né? E aí vou tentar tirar as dúvidas daquela etapa. Ok? Dúvidas gerais, é claro, né? Dúvidas que servem para a maior parte dos alunos, porque eu vou estar sentindo o pulso para ver se vocês entenderam quais as dificuldades que estão surgindo no caminho. Sei lá eu que dificuldades podem surgir. Podem surgir, é um caminho pedagógico. Vocês sabem que a educação é uma arte, ela não é uma ciência. Uma arte por quê? Porque você vai e ensina uma coisa, você vê que a turma entendeu, você vai para frente, vai na próxima etapa. Você vê que a turma não entendeu, você volta atrás e tenta de outro jeito. Depois você tenta de outro jeito, e tenta de outro jeito, até que finalmente, ops, vi que a maioria entendeu, vamos para outra etapa. Né? Então, tem que haver uma certa, né, interatividade entre o professor ou diretor espiritual e os dirigidos. Não que você vá escrever e-mails contando sua vida interior, sua intimidade, etc. e tal, nada disso, mas as dificuldades objetivas que você está encontrando. Né? Então, a gente vai, a partir dessa interatividade, opa, a maioria realizou essa etapa. Vamos para uma segunda etapa. Ok? Então, é isto. E é claro, então, se inscrevendo, já lhe disse, você se inscreve, você vai ter acesso, já está lá as aulas para esta primeira etapa, para este primeiro módulo. Mas você vai ter acesso também a todos os outros nossos cursos, né? E tem muita coisa que vai fazer você crescer espiritualmente e crescer enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus. Então, não deixe de se inscrever, né? Seja nosso aluno, né? Veja lá quais são as possibilidades que você tem, os planos que estão lá disponíveis, etc. No dia de hoje que eu estou falando com você, dia 20 de setembro de 2021, eu quero advertir você com relação a uma dificuldade que pode surgir no seu ato de inscrição. Né? Nós tivemos uns pequenos problemas técnicos, a maioria de vocês vai entrar lá para se inscrever e, com a graça de Deus, vai conseguir se inscrever com facilidade. Mas pode acontecer que, na tentativa de se inscrever, apareça uma página com a mensagem de erro. Né? Se isso acontecer, não preocupa, né? Renova a página. Se é no celular, né, clica lá para recarregar a página. Se é no computador, faz lá F5, recarrega a página. E aí vai dar certo, porque está ocorrendo esse pequeno erro. Nossa equipe já está fazendo o possível para contornar. Boa parte da dificuldade já foi resolvida, não é? Mas pode acontecer isso. Então, isso é um aviso para hoje. Depois, com a graça de Deus, não vai acontecer mais essa dificuldade, ela vai ser superada. Mas as coisas de Deus são assim, né? Sempre, né, a gente marca um lançamento tão esperado, tão rezado, tão... mas aí tem aquela pequena cruz no caminho, né? Mas são as permissões divinas, né? Quem seria louco de querer o que Deus não quer, né? Então, se Ele permitiu, a gente inclina a cabeça e adora a vontade e a permissão divina. Então, por favor, se você tentar a inscrição e der essa mensagem de erro, não desista, tá? Eu tava brincando aqui com o pessoal do site, dizendo assim, eu vou dizer para eles, olha, não desista de nós não vamos desistir de vocês. Mas essa coisa de dessa pequena dificuldade, dessa pequena tribulação. Então, é esse o recado que eu tinha para dar para vocês, né? Vamos juntos nesta jornada. É uma jornada de direção espiritual. É uma direção espiritual diferente, à distância, virtual, mas ela tem a sua eficácia. Não despreze a ajuda que eu estou propondo para você. Eu estou propondo para você que você realize aquelas etapas no caminho de crescimento espiritual, etapas que não foram inventadas por mim, etapas que foram vividas por uma longa história da Igreja. De certa forma, você vai ser dirigido espiritualmente pelos mortos, ou seja, são os santos doutores. Os santos doutores, grandes diretores espirituais, que deixaram escrito como que são essas etapas, né? Quando a equipe lançou essa ideia de que, olha, você vai ser dirigido pelos mortos, alguém teve um sobressalto e disse assim, meu Deus, é espiritismo, vai ser invocação dos mortos. Nada disso. Os mortos aqui são os santos, grandes doutores, que deixaram seus escritos, deixaram a experiência, eles dirigiram muitas almas. Essas almas foram encontrando as mesmas dificuldades. E como as almas humanas continuam sendo a mesma, as dificuldades são as mesmas. Existem verdades antropológicas, básicas e fundamentais. É isso que algumas pessoas não enxergam, né? As pessoas acham que a direção espiritual no século XXI, ela tem que ser essencialmente diferente da direção espiritual no século XIX, ou no século XVI, ou sei lá quando, na Idade Média. Não. Fundamentalmente, bom, a linguagem a gente adapta, a linguagem a gente fala ao homem moderno, mas fundamentalmente a verdade é a mesma, porque o ser humano é o mesmo, não mudou antropologicamente. Ou seja, isso acontece, por exemplo, com a medicina. O veneno que matava há 2000 anos atrás continua matando hoje, porque o corpo é o mesmo. Pode ser que ao longo de 2000 anos, como certamente aconteceu, a medicina foi descobrindo e conhecendo melhor, mas a verdade do ser humano e do veneno continua a mesma. Nós é que nos aprofundamos no conhecimento dessa relação. A mesma coisa com relação à direção espiritual. As verdades de Deus são as mesmas e a verdade do homem é a mesma. Os seres humanos funcionam do mesmo jeito há 2000 anos. Acontece que, como a direção espiritual é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte, a Igreja, que tem uma ciência da revelação divina, foi aperfeiçoando a arte de como aplicar isso na vida concreta das almas. Então, nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos de novo descobrir o fogo. Nós não precisamos tomar veneno para saber que mata. Outros já fizeram isso por nós. Nós podemos ser bem pequenininhos, mas para usar a linguagem, né, que já se tornou tão conhecida, mas nós somos anões no ombro de gigantes. Nós temos a experiência desses grandes santos doutores que nos precederam. Então, né, eu gostaria de, com você, visitar os escritos desses santos doutores. Você vai dizer assim, padre, mas basta publicar uma bibliografia e a gente lê em casa. Não, não basta. Por quê? Porque o que eu estou querendo oferecer para você é que, número um, eu sou um padre com 29 anos de experiência e eu estou propondo para você que eu sou talvez um leitor um pouco mais avalizado e mais experiente nesses textos e talvez eu enxergue coisas que você não enxerga com relação aos textos, com relação a essa doutrina e essa experiência dos santos doutores. E em segundo lugar, eu também tenho a experiência prática de dirigir as almas e dirigir até diretores espirituais. E eu sei quais são as dificuldades da aplicação atualmente dessas regras, porque, de fato, a ciência é a mesma, mas existem sim algumas adaptações que precisam ser feitas para que a coisa tenha o mesmo efeito nos tempos atuais. Então, tem algo que a gente precisa aprender juntos, tá bom? Então, vamos lá. É hoje, iniciamos as inscrições, faça sua inscrição, seja aluno do site, seja membro desta nossa família. Ao se inscrever para o curso Direção Espiritual Jornada, você vai se inscrever também para muitos outros cursos que vão estar lá disponíveis para você. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora. Então, Deus abençoe você. Vamos fazer as inscrições. Dia 28, estamos juntos na Direção Espiritual A Jornada. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.